24 horas, 7 dias por semana. Quer saber mais? Então acesse aí 7k.bet.br. Vou repetir, 7k.bet.br, e aposte na diversão. Jogue com responsabilidade para maiores de 18 anos, tá certo, Cirilo? Portaria SPAMF 322, de 17/2/25, Cirilo.
Valeu, João Vitor. Pancieri voltou pra gente falar mais do Cruzeiro. Retomar o assunto principal do primeiro tempo também, falando de janela de transferência. Fala, Pancieri.
Falar de Kaique, né, Cirilo, que eu acho que é a informação que mais pegou aí durante todo o dia. E para quem tá ligado agora na turma do bate-bola, vamos explicar. Para quem já tá acompanhando, faça um resumo. O Kaique, ele vem recebendo sondagens de equipes do futebol europeu, né? A gente trouxe recentemente aí que o Betis tinha se interessado pelo Kaique, ali era uma sondagem, até falei na época do Krasnodar da Rússia, né? Não sei se vocês lembram, mas agora não, mudou. Nesta quarta-feira o que chegou foi uma proposta do Betis da Espanha para contratar o jogador, e chegou uma proposta também do Como da Itália para contratar o jogador. O Cruzeiro não vai negociar o Kaique por menos de 15 milhões de euros, então não adianta. Se as propostas não bateram os 15 milhões de euros, obrigado, passa outra vez. Se ela passar esse valor, ou se ela atingir esse valor, vamos conversar. Essa é a realidade dos fatos. E aí, Cirilo, o Sporting de Lisboa também pode chegar com uma proposta pelo Kaique. Roma da Itália pode chegar para uma proposta ao Kaique. E o Barcelona, que na segunda-feira teve aquela notícia, né? Inclusive, do Brasil inteiro falando dessa notícia do Kaique aí, que o Marca deu, e enfim, ganhou uma repercussão grande. O Barcelona pode fazer essa proposta. A gente está trazendo duas propostas oficiais que o Cruzeiro tem, do Como e do Betis, né? É um atleta valorizado, 23 anos, 33 jogos essa temporada, assistências com a camisa do Cruzeiro, serviços prestados na equipe celeste, começou desde 2022, quer dizer, aliás, desde 2021, né? Quando ali ele ganha a primeira oportunidade, e agora uma possibilidade de deixar o Cruzeiro, mas dentro, repito, de um valor que seja considerado interessante, na casa de 15 milhões de euros, Cirilo.
Guerreiro, como é que você vê o Kaique nessa janela de transferências? Você considera um caminho natural? Você acha que o Cruzeiro tem que segurar? Como é que você encara essas notícias trazidas pelo Pancieri?
Ah, Cirilo, você mesmo já fala, né? Eu acho que é o caminho natural do menino ir pra fora, né? O Kaique tá muito bem, cara. Ele tem perfil de time europeu. Eu acho que mais cedo ou mais tarde não vai ter jeito. O Cruzeiro não vai conseguir segurá-lo. Até porque é um menino, essa primeira transferência, o jogador, a família, fica numa pressão absurda, cara. Esse negócio de é onde ganha a primeira bolada pra você seguir, de repente, tranquilamente, financeiramente, sabe? O resto da carreira. A pressão externa, ela é muito grande, do próprio empresário. E o menino também, às vezes, quer viver essa experiência, né? De jogar fora do país. Tem outros que já bateram lá, voltaram, já escolhem melhor, né? Caio Jorge teve umas propostas, os caras já tiveram uma oportunidade lá fora, sabe? Já dão uma segurada, já perderam aquela coisa de, aquela ilusão de jogar lá fora, mas é uma tendência natural aí pro Kaique, mesmo que não saia agora, e aí eu já vejo o Cruzeiro nessa movimentação de trazer um lateral. Eu acho muito interessante isso, né? Porque ontem, como o Pan estava falando, é muito interessante, porque assim, ele já vem, já tem um tempo de adaptação, mesmo que o Kaique não saia agora, vem esse lateral que pode ser, que com certeza se jogar na lateral esquerda também vai dar conta do recado, apesar que o Kaique tá em melhor situação que ele, melhor fase, jogando melhor futebol, mas assim, mesmo que fique aqui, é um tempo para se adaptar, é um estilo de jogo, é cultura nova, enfim, eu acho que o Cruzeiro tá certinho aí em correr atrás dessa posição para ter outro lateral esquerdo que tenha condição de jogar titular, porque é natural que o Kaique vá para fora. Agora é escolher bem, né? Você vê o Sport, o Roma, já são um times de melhores projeção lá fora, o Como e o Betis não tanto, mas assim, todos são um caminho, assim, um time de entrada pro futebol europeu.
Pancieri, você acredita em mais movimentações de possíveis saídas? Estamos falando sempre de reforço. Quando fala de janela de transferência, o torcedor quer saber se vai contratar pra caramba, né? Porque contrata todo mundo. Mas, quanto a possíveis saídas, você observa mais movimentações também?
Ô, Cirilo, eu acredito que a saída principal, a que tá pulsando, é essa do Kaique. Uhum. Mas sabe aquela pulga atrás da orelha de setorista de que vai chegar alguma coisa por Jonathan Jesus? Uhum. Eu acho que vai. né? Porque foi o mesmo caminho do Kaique. Ah, vem sondagem, vem empresário, aí manda a turma vir. Ninguém, eu gosto da expressão do Edu Panzi, e eu nunca vou esquecer no caderninho, ninguém atravessa o Atlântico à toa. E ninguém atravessa mesmo, né? Então, quando você chega para visitar o jogador, olhar o jogador e manda, porque tem esse interesse, né?
Vou ver se ele é legal, né?
Ninguém vai
fazer
vir.
Fazer amizade.
Foi o que aconteceu, meu. Eu me recordo do Cauã Prates, quando a gente falou assim, o Dortmund quer. Ah, o Dortmund mandou gente pra... E aí, o que aconteceu?
O cara saiu lá de Dortmund, baixou aqui em Belo Horizonte pra só observar? Não.
Pra comer tropeiro.
Aí
vale a pena.
Valeria a pena. Então... Mas assim, a gente está falando de possíveis saídas, o Kaique é o nome mais falado, o Pancieri vai falar um pouco mais agora do Jonathan Jesus. Vocês concordam comigo que, a depender das saídas, o Cruzeiro pode fazer um mercado de chegada mais robusto?
Sem dúvida, sim.
Talvez o Cruzeiro esteja um pouco mais devagar no momento, porque uma coisa é você ir ao mercado agora sem vender ninguém. Você tem ali o orçamento para ir ao mercado, imagino que tem. Agora, se pinta uma proposta pelo Kaique, outra pelo Jonathan Jesus, e que agradem o Cruzeiro, você pega esse orçamento e potencializa. Então, um mercado que você faria mediano, você pode fazer um baita mercado, a depender de saídas. Eu acho que por isso que o Cruzeiro está dando uma segurada nas chegadas, para primeiro ver a possibilidade de saídas, para depois pensar no mercado e, quem sabe, até colocar fazer um mercado mais gordo financeiramente.
Você falava, Pancieri.
Deixa eu só trazer uma informação sobre o Rojas, porque a gente estava falando também sobre saída, mas a gente tem que falar de chegada. A negociação, ela ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira. Uma apuração minha com o Lucas Barbosa, tá no itatiaiaesporte.com.br também, viu, gente? É legal para você seguir, para você acompanhar as informações no radinho, mas também no nosso site, nas nossas redes sociais, Instagram, enfim, todas essas notícias você encontra também nas nossas plataformas digitais. O que acontece? A primeira proposta do Cruzeiro de 4 milhões de dólares foi rejeitada. O Cruzeiro fez mais uma proposta, que estaria na casa de 5 milhões e meio de dólares, foi rejeitada. Mas não está longe do que o Cruzeiro poderia oferecer pelo atleta. O que que isso significa para mim? O Cruzeiro não vai sair rasgando dinheiro também. Ele vai caminhar. Fez uma, fez outra. Isso não quer dizer que o negócio não vai acontecer, mas os argentinos estão jogando duro. Então o Cruzeiro vai para mais uma rodada de negociação para ter o Rojas e contratar o Rojas de 28 anos. Essa é a informação. Os argentinos não estão dispostos a vender o atleta por menos de 6 milhões e meio de dólares. Essa é a realidade. Então, veja só, 4? Não. 5 e pouco? Também não gostaram. Aí um próximo caminho, o Cruzeiro fazer uma proposta aí dentro, talvez não seja 6,5 redondo, mas aí nessa casa de 6 milhões de dólares, 6,5, é para contratar o jogador e ter realmente o Rojas, uma coisa que é importante, jogador interessado, né? Teve procurador aqui conversando com a diretoria do Cruzeiro, mas esse é o caminho também. Você me perguntou de saída, Cirilo, mas também de chegadas no mercado.
Eu não sei para você, Panzi, mas eu acho que valeria essa grana investida no Rojas, um jogador pronto para vir, para jogar, que tá bem.
Não, se você perder o Kaique, você tem que investir.
Tem que.
Tem que investir.
Não dá pra
porque
apostar no outro moleque, né?
O Kaique, o lado esquerdo do Cruzeiro é muito forte, cara. A diferença que o Kaique faz hoje no time, enquanto coletivo, ela é muito grande. E eu acho que o Kaique hoje tá num nível acima do Rojas. E se você perde um jogador desse nível, cara, você vai ter que investir, não tem jeito. Pra manter um nível próximo, você tem que colocar a mão no bolso.
Vamos ver, as notícias vão sendo atualizadas nos próximos dias pelo nosso Emerson Pancieri. Acabou, Pancieri, tem mais?
E aí o Cruzeiro...
Tá cheio de notícia hoje.
Ainda bem, né?
Amém.
a gente tem que precisar. Depois que eu tomei uma colada do Fabrício ontem na mesa redonda, e falei assim, eu quero notícia. Falei, então tá.
Então toma.
Então passei a noite inteira com a Bela de um lado e com o celular apurando o outro. Vamos lá, Cirilo, vamos falar sobre saídas de atletas, mas pra gente fechar essa questão. Em relação ao Chico da Costa, que é um centroavante em si, se o Cruzeiro perdendo esse atleta que está para acontecer, ainda não tem o time, o Cruzeiro entende que não é contratar um atacante centroavante. E não é
não é o grandalhão que só joga de nove ali e beleza.
Por um motivo. Uhum. Esse atleta não é o perfil do Arthur Jorge, entendi, diferentemente do Tite. Né? Então, uma informação que a gente pôde avançar hoje, ao longo do dia.
O centroavante do Arthur Jorge no Botafogo era o Igor Jesus, que não tem a mesma característica do Chico da Costa. Né?
Tinha o Tiquinho como opção.
No primeiro momento, também.
Virou opção.
Virou completamente opção.
Eu gosto sempre de ter no elenco centroavante.
Eu gosto de ter um centroavante no elenco.
Eu também gosto. Não o Chico da Costa, tá? Porque eu acho o Chico da Costa, eu não acho esse bagre que todo mundo fala, não. O Chico da Costa num time mediano, eu acho boa opção.
Sim.
Como foi no Mirassol. No Cruzeiro, eu acho o Cruzeiro demais pra ele. Mas eu gosto de ter o centroavante no elenco.
E o Cruzeiro também, Cirilo, dentro daquela linha que nós trouxemos há pouco tempo, observando essa questão dos meninos, né? Então o Janderson, por exemplo, que é um zagueiro, informação também no nosso Itatiaia Esporte do Lucas Barbosa, um sentido de ir para o futebol português e pode ser para o Santa Clara, né? Então já mais uma situação destravando aí de um jovem atleta do Cruzeiro. Cirilo, vamos continuar acompanhando.
Valeu, Pansieri. Daqui a pouquinho mais notícias na turma do Bate-Bola.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Hoje eu vou contar a história do meu pai, a pessoa que eu mais admiro no mundo. Pouca gente sabe, mas meu pai tem um super poder: cuidar de todo mundo ao mesmo tempo. Cuida de mim, da vovó, do Salsicha, nosso cachorro, e de um monte de gente que trabalha lá no restaurante. Ele parece um polvo cheio de braços. Tem dia que dá tudo errado. O cozinheiro não vai trabalhar, a comida sai meio esquisita e o restaurante fica vazio. Aí falta braço até pra ele, que chega cansado e muito tarde em casa, quando eu já tô dormindo. Pai, fica triste não. Lembra, você não tá sozinho.
O Sebrae está sempre ao lado das micro e pequenas empresas. Não importa o tamanho do sonho, do desafio ou etapa da jornada. Sebrae, presente na vida de quem empreende.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós estamos aqui juntos propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro que vai poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês para a gente junto resgatar esse Brasil.
Filice ao PL.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel. Agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel. Centro de BH.
Venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São 7 lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Daqui a pouquinho tem Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Alan Passos.
Boa noite, Cirilo, aos amigos da bancada, quem tá acompanhando a turma do Bate-Bola. Daqui a pouquinho, pesquisa que acabou de sair aponta que mais da metade aprova a classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas e 47% classificam como péssimo o desempenho do governo federal no combate ao crime organizado.
Vorkar apresenta uma nova proposta de delação com detalhes sobre filme de Bolsonaro, relação com ministros de Lula e do STF. E o STJ mantém o ex-presidente Tavares como réu pelo rompimento da barragem em Brumadinho. Esses e outros destaques daqui a pouquinho no Jornal da Itatiaia à Noite. Lembrando, Cirilo, que logo no começo tem o Conversa de Redação.
Valeu, Alan. Notícia de agorinha, hein? Cruzeiro e Flamengo, datas definidas. Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro. Ida, dia 12 de agosto, 9:30 da noite, em Belo Horizonte. 12 de agosto é a famosa quarta-feira, não é? Cadê o calendário aqui, ó? É, numa quarta-feira, né? Quarta-feira, dia 12.
Jogo da TV.
Jogo da TV, claro, né? Plim, plim. Cruzeiro e Flamengo, Belo Horizonte recebendo esse jogo, Mineirão, dia 12 de agosto, 9:30 da noite. Jogo da volta, quarta seguinte, dia 19 de agosto, 9:30 da noite, também no Maracanã, no Rio de Janeiro. Datas e horários aí divulgados pela Comebol. Vem aí, oitava de final da Copa Libertadores da América, simplesmente, meus amigos. Notícias do futebol internacional.
Agora, na Itatiaia, o destaque do futebol internacional.
Marcelo Beckler, boa noite.
Boa noite para você, boa noite para todo mundo aqui da reunião da turma do bate-bola. Agora há pouco, a seleção da Holanda perdeu um amistoso para a Argélia. Duas seleções que estarão a partir da semana que vem na Copa do Mundo. Atenção especial na Holanda porque ela pode ser adversária do Brasil. Primeiro colocado do grupo do Brasil enfrenta o segundo colocado do grupo que tem a Holanda, que tem o Japão como os principais concorrentes. E o segundo do grupo do Brasil pega o primeiro colocado desse grupo. A Holanda jogou com os titulares no primeiro tempo, na segunda etapa muitas substituições. O gol da Argélia já saiu aos 41 minutos da etapa complementar, quando as seleções já estavam muito mexidas, mas o fato é que os holandeses não conseguiram vencer a Argélia. Amanhã tem mais amistosos que chamam a atenção. A seleção da Espanha, uma das favoritas, vai jogar contra o Iraque. A Espanha ainda é desfalcada de muitos jogadores que estão se recuperando. Dupla de ataque, Lamine Yamal e também o Nick Williams, meio campista Mikel Merino. São vários jogadores importantes da seleção da Espanha que não poderão estar em campo no amistoso de amanhã. E tem outras duas seleções, uma também favorita e outra normalmente muito forte. A Costa do Marfim joga contra a França, seleção francesa favorita também para a Copa do Mundo, finalista nas duas últimas edições com um título e um vice-campeonato, joga contra a Costa do Marfim. Com as informações do futebol internacional, repórter Marcelo Beckler.
Futebol Internacional na Itatiaia.
Oi, aqui é o Rodrigo Faro. Quem empreende sabe, crescer pede parceria de verdade. E parceria de verdade é ajudar o seu negócio a evoluir com confiança. Com o Pix da maquininha da GetNet, o recebimento é rápido, com QR Code dinâmico que traz mais segurança em cada transação e mais facilidade para conciliar os recebimentos. É mais agilidade no caixa e mais controle para o seu negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Acesse getnet.com.br.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Eu posso entrar, doutor?
Claro. O que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir.
É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Chega de depender do Wi-Fi. Com o Tim pré-chip, seus dados rendem muito. São 16 GB de internet, sendo 4 GB para usar nas redes sociais e o WhatsApp ilimitado por 30 dias. É muito mais internet para curtir como quiser. Você recarrega R$30 e recebe R$3 de volta no Pix. Fazendo as contas, tudo isso sai por menos de R$1 por dia. Para ser mais exato, só 90 centavos. Recarregue agora pelo app Meu Tim e aproveite todas essas vantagens.
Flávio Bolsonaro, do PL.
Nós estamos aqui juntos propondo um novo caminho para o Brasil. O caminho da prosperidade. Um caminho para se combater de verdade a violência. Para deixar marginal perigoso muito mais tempo preso. Um caminho para trazer a esperança do povo brasileiro para poder andar na rua sem medo de ser assaltado, sem medo de morrer. Um caminho para redução de impostos. Um caminho para trazer lei e ordem de novo. Quero convocar cada um de vocês para a gente junto resgatar esse Brasil.
Felícia UPL.
Contagem regressiva. Faltam 8 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
Últimas, meio-campista uruguaio Arrascaeta do Flamengo foi diagnosticado com uma lesão, mas vai para a Copa do Mundo. Tem um problema na panturrilha direita de grau médio, semelhante ao do Neymar. O aumento da intensidade nos treinamentos seria causado essa situação, porém, a Federação do País divulgou hoje que a lesão não impossibilita a participação dele no Mundial. Não há uma data definida para o retorno do Arrasca, mas ele não será cortado do elenco uruguaio. Atacantes Paulinho e Alan, ambos do Palmeiras, foram punidos pelo STJD. Paulinho pegou um jogo de suspensão por conta da comemoração no terceiro gol do Alviverde Paulista contra o Flamengo no Maracanã. Ele fez um gesto de uma torcida organizada do Palmeiras. Tinha escapado em primeira instância, mas a procuradoria entrou com recurso e numa segunda análise ele foi punido por desrespeitar a ética desportiva. Já o Alan levou um gancho de 2 partidas por uma expulsão contra a Chape. Foi enquadrado em um artigo que trata de conduta violenta. Vasco estendeu o empréstimo do zagueiro Robert Renan, que vai ficar no clube até o fim de 26. Ele pertence ao Zenit, chegou ao Alvinegro Carioca em agosto de 25, tinha contrato até o fim de junho, porém, Vasco acionou uma cláusula no contrato que possibilita a prorrogação do contrato. Robert Renan, que é titular absoluto. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta é mais negócio. Jornal da Itatiaia Noite.
Rede Itasati. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Horas em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. A cidade, o estado, o país, o mundo do seu rádio.
Pesquisa aponta que mais da metade aprova a classificação do Comando Vermelho e do PCC como terroristas.
E 47% classificam como péssimo o desempenho do governo federal no combate ao crime organizado.
Brasil rebate Estados Unidos por suposta falha no combate ao trabalho escravo.
E avisa que pode taxar norte-americanos de volta.
Forcaro apresenta nova proposta de delação com detalhes sobre filme de Bolsonaro, relação com ministros de Lula e do STF.
Supremo marca data para julgamento de Eduardo Bolsonaro.
Idade mínima para aposentadoria especial por insalubridade.
STJ mantém ex-presidente da Vale como réu pelo rompimento da barragem Brumadinho.
Ex-chefe do Ministério Público, Jarbas Soares Júnior, confirma disputa pelo governo de Minas.
Aprovado projeto que atualiza regras sobre fim dos carroceiros em BH.
Jornal da Itatiaia Noite. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia Noite. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Vale Minas Gerais, juntos transformando o futuro. E Clínica Alpha Men, sexo é saúde. 2526-7676.
8:02, começa agora o Jornal da Itatiaia Noite. Boa noite, Gustavo Cícero.
Boa noite, Alan Passos.
Olá, ouvinte Itatiaia, vamos atualizar a notícia para você no ar pelos tradicionais 95,7 FM, AM 610, pela rede Itasat, no aplicativo, na TV a cabo, no site, na Alexa e também pelo YouTube da Rádio de Minas, onde você nos ouve e nos assiste ao vivo.
Belo Horizonte tem noite de tempo estável e temperatura na casa dos 18 graus.
Mercado financeiro, o dólar termina o dia em alta, vendido a R$ 5,06 e a B3, a Bolsa de São Paulo, cai 2,22%.
Trânsito.
Trânsito bem complicado para quem volta para casa em direção a Pampulha, pela Avenida Antônio Carlos, com muita retenção desde o bairro Aparecida, ali próximo ao Hospital Belo Horizonte, até a passagem pela UFMG. Por isso, a Avenida Carlos Luz está valendo mais a pena. E no anel rodoviário, destaque de lentidão no sentido Vitória, entre o Shopping Del Rey e o Viaduto São Francisco. Já no sentido Rio de Janeiro, trânsito complicado desde a Avenida Pedro II, com fila até a Avenida Amazonas, com pelo menos 5 quilômetros de lentidão até a chegada ao bairro Madre Gertrudes. Da Central de Trânsito, Itatiaia MIV, repórter Giovana Meirelles.
8:03.
Conversa de redação. Noite.
Confirmando 8:03, boa noite para você, sou eu, Alan Passos, este é o Conversa de Redação Noite, ao meu lado hoje os jornalistas Edilene Lopes, Bernardo Estilac e William Travassos. O ex-dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, incluiu na nova proposta de delação premiada o pedido do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, para repasse do patrocínio milionário ao filme Dark Horse, um longa inspirado na vida do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo informações obtidas pela CNN Brasil, o episódio consta na nova versão da proposta de delação enviada à Polícia Federal e também à Procuradoria-Geral da República. E, de acordo com a apuração, essa nova versão também detalha a relação com pelo menos um ministro do Supremo, com integrantes da cúpula do Congresso, dois ministros do governo Lula e lideranças da oposição. Edilene Lopes, ontem você já dizia aqui que muita gente estava com medo desta possível delação de Vorcaro, ele está tentando de novo, afinal de contas já é bastante tempo preso, ainda mais diante do estilo de vida que ele tinha antes e agora, se for para frente esta aí, tem tiro para tudo que é lado. Boa noite.
Boa noite, Alan Passos, boa noite aos amigos debatedores. Tiro para tudo quanto é lado, mais ou menos, né? Porque é um conta-gotas. Cada hora Daniel Vorcaro oferece um pouquinho mais, mas pode ter certeza que nunca vai ser tudo e quanto menos ele oferecer, melhor. Porque qual deve ser a estratégia de Daniel Vorcaro? Vai apresentando um pouquinho de informação a mais, um pouquinho a mais, mas nunca muito mais do que o conjunto probatório. Porque se ele apresentar várias possibilidades e o conjunto probatório já existente for maior, o que vai acontecer? O Supremo Tribunal Federal não vai aceitar a delação de Daniel Vorcaro. E é tudo que ele precisa para ficar livre de delatar, porque se ele delatar, ele vai complicar muita gente, aí sim a vida dele pode ficar difícil. Se a delação não acontece, daqui a pouco pode-se considerar com o fim das investigações que ele não tem como mais coagir as testemunhas, porque as investigações avançaram até onde deveriam avançar, libera Daniel Vorcaro, prende o passaporte dele e ele fica aguardando o julgamento em liberdade, esse julgamento nunca acontece. Alan Passos, na minha avaliação, a possibilidade dessa história do Daniel Vorcaro terminar em pizza, porque tem muita gente interessada em que ele não faça delação, é muito grande. Daniel Vorcaro vai esperar o tempo todo fora da cadeia por um julgamento que não vai acontecer. Até ele ter alguma complicação de saúde ou algo parecido que impeça, quando ele for condenado, que ele cumpra a pena em regime fechado e aí vão rolando com a barriga até que tudo termine em pizza. Eu já estou muito descrente em relação a esse caso, para ser muito sincera.
O William Travassos, acho que eu fui um pouco empolgado, né? Fiquei mais animado, que eu pus a Edilene como a repórter experiente, analista, satélite nos corredores, já botou a bola no chão. Não sei se vai sair, não. E aí, com essa nova proposta? Boa noite.
Muito boa noite, Alan. Boa noite, bancada. Boa noite aos ouvintes da Itatiaia. O país que a gente está, né? Tem que fazer acordo com bandido, né? Com ladrão, corrupto, para poder obter informações privilegiadas para chegar, né? A outros personagens. E é impressionante que essas delações, quando a gente pega a história do povo brasileiro, essas delações, elas chegam sempre de forma muito seletiva para chegar a um determinado benefício, né? Então ele tenta a primeira vez, a PF fala assim: não, filho, fala mais. Aí agora ele já apresenta mais um pedacinho, como disse a Edilene. Mas no fundo, ele não vai abrir essa caixa de Pandora com todos esses fantasmas e monstros que podem ruir a República Brasileira. Porque no fundo, no fundo, pelo que nós entendemos, a gente não está falando só do maior esquema financeiro ou fraude, pirâmide financeira desse país. E a gente conversava com a Edilene, né? Porque ali, nesse esquema, a gente pode estar enfrentando, talvez, o maior esquema de lavagem de dinheiro. De quê? De corrupção, de crime organizado. E isso envolve um monte de gente dentro da estrutura desse país. E aí, será que ele vai ter coragem de falar sobre isso? E qual o tipo de benefício que nós vamos oferecer a um sujeito que se envolveu e arquitetou todo esse plano? Porque, pelo que eu entendo, ele é um mentor. Agora, se eu sou a turma do judiciário, eu espero um pouquinho mais, o pai tá preso, o primo tá preso, ele tá preso, não tem pressa não, ou você me conta tudo, de todo mundo, ou então não tá valendo delação nenhuma.
Ô Bernardo, e agora também, claro, a questão política é muito importante, mas sobre a investigação em si, eu não sei até que ponto o Vorcaro tem tanta coisa para oferecer diante do que os órgãos de investigação já têm, né? Esse que é o grande ponto da história. Boa noite.
Boa noite, Alan, os amigos da bancada, o ouvinte da Rádio Itatiaia. Eu acho que esse é um ponto crucial dessa situação até agora, né? A Edilene explanou muito bem ali, né? Vai a conta gotas, a cada vez oferecendo uma nova oportunidade ali, uma nova forma de delação. Já trocou de advogado. Nesse meio do caminho, como o William falou, o pai já está preso, o primo está preso, o próprio Vorcaro vai ficando cada vez mais tempo dentro da cadeia. E a gente vai vendo vazar, através do jornalismo profissional, várias pequenas informações que vão colocando elementos nessa teia gigantesca e complexa que o Vorcaro conseguiu construir nos três poderes da República Brasileira. O que a gente sabe pelo jornalismo profissional, se a gente pensar que é a ponta do iceberg, imagina quanto já se sabe na investigação. O cara está com 8 celulares apreendidos. Então, assim, para ele conseguir, de fato, oferecer uma informação que vale a pena, que o STF e a PGR olhem e pensem, pô, realmente agora esse cara está oferecendo para a gente aqui um tipo de informação que vai valer a pena fazer uma delação premiada no caso do maior escândalo financeiro da história do Brasil, ele precisa realmente entregar algo gigantesco. É difícil imaginar, a partir do pouquinho que a gente já sabe, que já veio à mídia, e a gente tem uma ideia de que isso é bem a pontinha do iceberg mesmo, que ele tenha de fato algo a oferecer. Essa questão aí do Dark Horse, por exemplo. O que já foi divulgado complica o suficiente os elementos que estão nessa discussão. Será que ele tem realmente mais alguma coisa a dizer em relação a isso? A situação do Vorcaro, eu acho que o comentário da Edilene é irretocável. É difícil imaginar que isso realmente caminhe para um cenário que não seja de pizza.
Agora, vamos lá. Você falou sobre o vazamento de informações, né? Porque isso é vazamento de informação. Sim. É um vazamento seletivo, né? Ele sai uma informação e aí a gente tem que entender que nessa guerra que nós... existe uma guerra de informações. Tem a informação e tem a contra-informação. Para que serve a contra-informação? Para neutralizar uma determinada situação. Então, quando há um vazamento desse, qual é o objetivo? É direcionar para um lado ou para o outro, tentando esconder algum outro ponto? Então, por isso que era importante, e nós falávamos aqui, da CPI do Banco Master, para isso não ficar só na mão ali, né, da PF, do Ministério Público, do PGR, dessa turma toda, e explanar para a sociedade como um todo o que está por trás. Porque, assim, cada estado pode estar uma beirinha aí de um braço do Vorcaro e de algum esquema de corrupção. Será que a gente vai conseguir realmente varrer o Brasil como nós tentamos na Lava Jato e não deu certo, encontrando os corruptos e pilantras?
Gente, deixa eu mudar o assunto aqui então. Saiu uma pesquisa Atlas Intel do Forno, agorinha, sobre segurança pública. Aponta que mais da metade da população, né, dos entrevistados, aprovou a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas por parte dos Estados Unidos. 53,1% aprovam, mas 44,7% desaprovam e 2,2% não souberam responder. A pesquisa também aponta, Travasso, que 47% avaliam como péssimo o desempenho do governo federal no combate ao crime organizado no Brasil. 18,7 como bom, 18,1 como ótimo, 8,7 como regular e 6,7 como ruim. 1.273 pessoas foram ouvidas entre 30 de maio e hoje.
O tema segurança pública é muito caro pro governo do Lula, pro PT. Porque se você olhar, né, a por mais que o governo aponte aí os enfrentamentos, a gente está vivendo um verdadeiro caos, com a ocupação de território, com a falência do sistema penitenciário, né? Com a ousadia do crime cada vez mais presente nos grandes centros, né? A imagem associada ao governo é sempre um governo que não pega forte. Tanto que tem a fala do Flávio hoje, que fala em neutralizar ou prender, ou o bandido sai daqui. O Bernardo, a gente falava hoje mais cedo no Itatiaia Agora, que diz o seguinte: ou o bandido sai daqui, desiste, muda de país, ou ele será neutralizado. A direita vem com esse discurso mais forte. Não quer dizer que a gente vai conseguir com esse discurso realmente mudar a realidade, porque o que nós temos na verdade é uma falência completa do sistema de segurança pública, que não consegue obter o resultado necessário. Por quê? Porque as outras partes não caminham juntos. Você pega, por exemplo, a gente tem aqui hoje, né, grandes operações em Minas Gerais, como por exemplo no segundo maior aglomerado do país, que é o aglomerado da Serra. Pois bem, estamos lá com reforço, patrulhamento, polícia e tudo. A venda de entorpecente continua e os problemas de infraestrutura da Serra, eles permanecem: ocupação desordenada, esgoto a céu aberto, problemas com condução, ausência do Estado. E quem é que ocupa isso? O crime. Então, esse enfrentamento ao crime organizado, a gente não pode esquecer que, para além desse enfrentamento, existe um enfrentamento ao ladrão, ao cotidiano do cidadão, que acaba, que às vezes não tem nada a ver com organização criminosa, mas ele atribui à organização criminosa aquilo que ele está sofrendo no dia a dia, como o constrangimento de ter que esconder um telefone celular ou uma aliança.
Ô Edilene, a pesquisa traz esses números de avaliação do governo, de avaliação dessa decisão dos Estados Unidos, mas o foco que a gente tem falado aqui desde que esse assunto surgiu é o combate efetivamente ao crime organizado é que deixa a desejar, e essas ações que impactam no dia a dia da população.
Pois é, Alan, aí fica a parte da direita, a parte da esquerda, e aí eu digo os representantes dos políticos dizendo que o outro tem que combater o crime organizado. Todos eles passaram pelo poder e nenhum conseguiu combater o crime organizado. Esse é um ponto. Segundo ponto, quando eu olho os dados dessa pesquisa aqui, me surpreende o fato de 44,7% desaprovar a classificação do PCC e do Comando Vermelho como organizações terroristas. Isso significa duas coisas: ou a população está entendendo que isso de fato é uma quebra da soberania nacional, como argumenta o presidente Lula, ou as pessoas não estão dando opinião nessa classificação, sendo a favor ou contra, de acordo com a classificação, mas sim de acordo com o que as partes defendem, com o que defende o clã Bolsonaro, que a intervenção deve acontecer, ou com o que defende o presidente Lula, que não deve acontecer. Parece que essa pesquisa aqui está contaminada, claro que não no processamento da pesquisa nem nada disso, mas a opinião do brasileiro está contaminada. Ele não está dando opinião de acordo com o que ele acha, mas sim de acordo com o que os representantes da política com os quais eles são afeitos acham. Então, na minha avaliação, essa pesquisa aqui está contaminada pela polarização, e ao invés de responder o que as pessoas realmente acham, elas estão respondendo o que os políticos que elas defendem realmente acham. Eu tenho uma dúvida sobre se as pessoas, e a gente explica muito, e o público é claro, é inteligente, tem entendimento, tem tudo, mas a gente sabe que quando há uma polarização, as pessoas tendem a seguir uma opinião. Eu acho que o reflexo disso está nessa pesquisa aí.
Mas perdoe, Edilene, você não acha que o brasileiro já não aguenta mais essa história de segurança pública e os problemas que a gente está vivenciando no dia a dia? Você acha que o povo realmente está indo nesse lado da política, ou o povo não suporta mais isso que a gente está vivendo, essa sensação de insegurança absurda?
Eu acho que as pessoas não suportam mais a sensação de insegurança absurda, e não é só sensação de insegurança, William Travassos, é insegurança de fato. Me surpreende muito que as pessoas, não suportando isso, embarquem na conversa de político.
O
como é que pode? Mas está polarizado, e sim, as pessoas embarcam, elas agem com o coração, elas têm o seu político de estimação e elas defendem mesmo que aquilo não tenha nenhum reflexo positivo na vida delas, infelizmente.
Dentro dessa polarização que a Edilene está apontando, Bernardo, o lado bolsonarista quis dizer: a partir de agora as coisas vão melhorar com essa classificação. E do lado do presidente Lula, estão atacando a nossa soberania. Imediatamente, nada disso acontece assim, né, no estalar de dedos. O combate ao crime organizado, como é que fica?
Eu concordo que é muito difícil fazer qualquer tipo de pesquisa num ano eleitoral, ainda mais com cenário de polarização, mas independente disso, um ano eleitoral que não tenha esse impacto, né? camarada vai responder a pergunta, ele claramente vai ter um viés da sua resposta associado aos dois lados que estão disputando, inclusive essa narrativa. Então, se a pesquisa é feita numa semana em que o discurso sobre tornar PCC e Comando Vermelho organizações terroristas ou não está absolutamente em debate, com dois lados muito bem demarcados, eu não vejo como que um cidadão que está participando também da vida política vai dar sua resposta sem levar isso em consideração. Concordo também, nesse ponto concordo com a Dilene, concordo também com o William que, como essa questão do crime organizado, às vezes ela é muito debatida e muito pouco aprofundada, às vezes a pessoa vai ter uma sensação de insegurança, uma percepção sobre o crime e a violência de uma forma generalizada, que às vezes não tem nada a ver com crime organizado, e vai dar uma resposta relacionada a isso. Em relação ao impacto político dessa pesquisa, é um pouco difícil, na verdade é completamente impossível, de perceber qual que pode ser o impacto para a avaliação do governo Lula com a determinação das facções criminosas aqui do Brasil como organizações terroristas, porque ele não tem o histórico de avaliação sobre a percepção da atuação do governo Lula na segurança pública. Então a gente não consegue ver se caiu muito ou se subiu muito. Eu acho que é interessante que nas próximas pesquisas da Atlas Intel a gente consiga fazer esse tipo de análise, porque obviamente esse tema vai continuar sendo importante. Obviamente porque Lula já vai viajar ao G7 para conversar com Trump e porque o Flávio Bolsonaro, hoje pela manhã eu estava ali acompanhando as agendas dele em Contagem aqui na Grande BH, ele está utilizando muito esse discurso, ele está usando muito como uma bandeira da sua pré-campanha o fato dele ter conseguido, ou pelo menos ele disse que foi ele que conseguiu, a classificação de PCC e CV como organizações terroristas. Ele foi absolutamente ovacionado hoje em Contagem por uma plateia de apoiadores, ele recebeu uma homenagem da Câmara Municipal de Contagem em relação a esse aspecto. Então ele está usando muito isso nesse momento de pré-campanha, e um momento, só para finalizar o meu comentário, que ele pode fazer isso com menos pudor, porque ele ainda não está participando de debates, ele pode escolher as entrevistas, ele não está sendo alvo de uma campanha adversária, que vai ser a campanha do Lula no momento da campanha real, né, a partir de setembro. Nesse momento ele vai precisar ter mais cuidado, porque ele vai começar a ter que responder sobre algumas alianças que ele faz com pessoas que têm uma participação no crime organizado. Por exemplo, ele é aliado do Bacelar, ex-presidente da Alerj. Isso obviamente vai ser utilizado contra ele, essas alusões. Não estou dizendo que ele tem algum tipo de envolvimento, mas é óbvio que a campanha do Lula vai usar isso. Então ele vai precisar ter mais cuidado com a forma como ele aborda esse tema. Por enquanto, ponto total para a campanha do Flávio, que vai poder surfar nessa onda.
Agora, a gente precisa entender que nem tudo aquilo que um candidato fala, ele vai conseguir aplicar. Isso às vezes está só no discurso. E tanto o governo Lula como o governo Bolsonaro, os dois falharam no enfrentamento à ocupação de território. Por quê? Porque isso não é simples. Isso precisa de dinheiro, de planejamento, e não é uma política de governo, é uma política de Estado. Isso é a longo prazo que a gente vai mudar a realidade da Rocinha, do aglomerado da Serra, e não é só com força policial. E aí que a gente tem que bater nessa tecla, porque não adianta nada mudar a classificação e achar que vai acontecer algum milagre para acabar com as organizações criminosas. Isso é mentira. E não, a gente não resolve isso de forma fácil, tão simples assim, como apresentam pra gente. Me diz, qual foi o grande avanço que nós tivemos na área de segurança pública no governo Bolsonaro, dentro, por exemplo, da Rocinha, no Rio de Janeiro, ou dentro do aglomerado da Serra? E no governo Lula, qual foram os grandes avanços? Essas comunidades, elas mudaram? Não mudaram. E aí, eu já estou usando dois aglomerados, que são os principais desse país. E as outras vilas e favelas? Vai para Betim, vai para Contagem, vai para Ibirité, Santa Luzia, Ribeirão. A realidade é outra. E aí fica esse discurso para ganhar voto, mas na prática não é tão simples assim.
Gente, eu tenho 2 minutos para a gente terminar o conversa, então eu vou começar o terceiro tema com você, Edilene, porque o caldeirão da política mineira está fervendo nesse momento, 4 meses para as eleições. Hoje o ex-procurador-geral de justiça, Jarbas Soares Júnior, oficializou a pré-candidatura dele ao governo de Minas pelo PSB, partido que confirmou candidatura própria mesmo após a saída de Rodrigo Pacheco do PAR. O PT, que estava esperando por Pacheco, também se reuniu com Gabriel Azevedo do MDB, Flávio Bolsonaro cumprindo agendas aqui e tentando costurar mais alianças do PL. O caldeirão está fervendo, Edilene.
evento sobre o PSB decidiu manter a estratégia de ter um candidato próprio mesmo sem ter Rodrigo Pacheco. O candidato apresentado por Pacheco foi Jarbas Soares. Por isso, Jarbas se apresenta como uma possibilidade, mas ele enfrenta resistência interna. Por isso, pode ser que o PSB tenha prévias. E aí outros nomes, como principalmente o Van Lacerda, ex-presidente da MM, Josué Alencar, filho de José Alencar, e também nós temos um terceiro nome que pode entrar nessa disputa, que é o de Clésio Andrade, nomes colocados dentro do PSB que podem disputar com Jarbas Soares Júnior. MDB, o PT conversa com Gabriel Azevedo, mas alguns partidos vão ter dificuldade de carregar o PT ou carregar o presidente Lula no palanque no primeiro turno, porque temem o antipetismo, acham que isso pode jogar a campanha para baixo. Terceiro ponto, Cleitinho se encontrou com Flávio e nós adiantamos essa informação. Não deu a resposta final em relação à candidatura. O Cleitinho vai levar isso mais adiante. O Republicanos quer fazer indicação na chapa toda, quer ter um domínio disso. Então, Flávio Bolsonaro, se quiser ter Cleitinho como o palanque em Minas Gerais, vai ter que conversar muito, porque não vai ser tão fácil assim. O encontro aconteceu, mas a resposta não foi dada.
Duas linhas para cada um. Primeiro você, Bernardo.
Eu queria chamar a atenção nesse cenário todo por um ponto muito interessante, que Minas não dá vitória no Brasil à toa, né? Essa síntese do Brasil, que faz também ser um estado muito complexo. Os dois principais partidos do Brasil em representação, PL e PT, estão numa espécie de teatro do absurdo bequetiano, assim, né? Eles estão esperando o Godot. O PT não conseguiu resolver até agora, ficou esperando o Pacheco. E o PL parece que está na mesma situação agora, esperando o Cleitinho. Então, eu acho que queria só fazer essa observação, é bem curioso mesmo.
E aí, Travassos?
É uma janela de oportunidade. Eu acho que, como você não tem, né, o principal corredor desta maratona emplacando nas pesquisas o que deveria ser o sucessor do Zema, né, ou o indicado dele, então você abre um vácuo de poder e essa janela de oportunidade. E todo mundo enxerga e fala assim, ó, tem um lugar ali que ainda não foi preenchido e a gente pode encaixar nele. E é o que a gente está vendo, esse arrumação, o arrumar o tabuleiro de xadrez.
William Travassos, Edilene Lopes e Bernardo Echilac participaram do Conversa de Redação desta noite. Agora, 8h24, a seguir, STJ mantém ex-presidente da Vale como réu pelo rompimento da barragem em Brumadinho.
Aprovado o projeto que atualiza regras sobre fim dos carroceiros em BH.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Atenção, você pode estar jogando dinheiro fora na conta de luz. Com a Evolua Energia dá para economizar até 18% todo mês. Sem instalação, sem obra, sem custo para começar. É simples, envie sua conta e descubra quanto pode economizar. Mas atenção, quanto mais você demora, mais você paga caro. Pare de perder dinheiro. Acesse suamelhorescolha.com ou chame no WhatsApp 31999194141. Evolua Energia. Economizar não é opção, é decisão.
Alô, alô, Alaor na linha, seu técnico da CEMIG, especialista em alá. Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, eu aviso. Alá o perigo. Ligar a irrigação e tá indo água na rede elétrica, alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, alá, alá. Ô, filho, cuidado com o choque aí.
Evite acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. CEMIG.
Gabriel Azevedo, presidente MDB Belo Horizonte, FUG, Minas Gerais.
Mineiro chama tudo de trem. E o que está faltando aqui? Trem. Você sabia que há bilhões e bilhões de reais parados em Brasília, carimbados para Minas Gerais, só para investir em ferrovias? Por que ninguém buscou até hoje? Eu sou Gabriel Azevedo, do Movimento Democrático Brasileiro. A ferrovia vai ser uma alternativa para essas estradas cheias de buracos. Filie-se a esse movimento que vai transformar Minas Gerais.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça. É normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda crio trilhas de futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente pro PSD.
8h27, polícia detalha esquema de fraude milionário envolvendo jogos de azar em Contagem. Casal atraiu vítima em igreja.
A Polícia Civil investiga para chegar a mais envolvidos no esquema milionário de fraudes envolvendo jogos de azar na internet. O inquérito começou há cerca de 2 anos, quando um homem de 29 anos, morador de Contagem na Grande BH, procurou a polícia dizendo que havia perdido 200 mil reais em apostas online depois de ser atraído para a plataforma por um casal enquanto frequentava uma igreja evangélica. Esse casal, suspeito de divulgar as apostas ilegais, que na verdade faziam parte de um esquema de pirâmide, foi alvo ontem de uma operação. Os detalhes divulgados hoje em coletiva de imprensa e na casa deles, num condomínio em Igarapé, os policiais civis apreenderam carros de luxo, um Porsche, uma Dodge Ram e também jet ski e dinheiro vivo. Eles não foram presos porque a justiça não expediu os mandados que foram pedidos pela polícia. Eles fariam parte de um site de apostas, atraindo vítimas tanto pela internet quanto presencialmente, e esse site tem um dono morador de Pernambuco que movimentou cerca de 327 milhões de reais. A delegada Gabriela Mares, da 4ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem, explica como funcionava o esquema.
Esse investigado afirmou para essa vítima que realmente ela havia caído em um golpe e que para ela recuperar esse dinheiro, ela deveria criar um link de afiliação a essa casa de aposta e dar esse mesmo golpe em outras pessoas, divulgar essa casa de aposta para outras pessoas, para que com o prejuízo dessas pessoas jogando, né, nesse jogo, ele conseguisse ter ganhos proporcionais a isso. Eles divulgavam abertamente esses jogos de apostas online, inclusive vendendo mentorias, cursos, ensinando como jogar, mas que não faz sentido porque são jogos de azar, então você não tem como ensinar as pessoas. E cada vez que ele conseguia aliciar pessoas pelo link dele de afiliação, ele também ganhava uma porcentagem no esquema de pirâmide a partir dos prejuízos das pessoas no jogo. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão, diversos celulares, notebooks, computadores, moedas falsas também, notas falsas de dinheiro que ele utilizava. Ele tinha um estúdio dentro da casa dele que ele utilizava para divulgar esse jogo e ostentar mesmo nas redes sociais, como se os ganhos que ele tivesse fossem decorrentes do jogo.
Repórter Felipe Quintela.
Agora 8h29. Segue agora para a análise do prefeito Álvaro Damião, projeto que altera as regras do programa de substituição gradativa dos veículos de tração animal aqui em Belo Horizonte.
Aprovado em segundo turno na Câmara de Vereadores por 30 votos contra 8, o texto prevê que carroceiros contemplados com veículos motorizados pela prefeitura precisam entregar voluntariamente os animais utilizados na atividade para terem acesso a este benefício.
Segundo o autor do projeto, vereador Vanderlei Porto, do PRD, a medida busca garantir o bem-estar dos animais e impedir que eles continuem sendo utilizados após a substituição das carroças. O texto também autoriza o município a firmar parceria para acolhimento e destinação responsável dos cavalos.
No dia 22 de janeiro entrou em vigor a nossa lei, que a gente alterando a lei para reduzir o fim da tração animal na cidade de Belo Horizonte. De lá para cá, a população tem presenciado ainda as carroças na rua. E então a gente tem feito algumas alterações na lei, dando mais ferramentas para que a gente possa coibir essa atividade. Uma dessas ferramentas foi esse projeto que nós aprovamos hoje em segundo turno, que prevê o seguinte: caso a prefeitura dê um veículo motorizado para o carroceiro, nesse caso o carroceiro teria que entregar o cavalo. Por quê? Há uma lógica clara deles comercializarem esses animais na região metropolitana e esses cavalos continuarem a sofrer. Então, a gente sabe que a prefeitura está licitando alguns veículos já nessa situação. Então, o que a gente quer é garantir o bem-estar desses animais, que eles não sejam mais explorados.
Ouvimos o autor do projeto, vereador Vanderlei Porto, do PRD.
8h31, o STJ manteve o ex-presidente da Vale, Fábio Schwartzmann, como réu na ação sobre o rompimento da barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. Por unanimidade, a 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça negou um recurso apresentado pela defesa do executivo e manteve a decisão proferida pelo próprio colegiado, dia 7 de abril, que determinou a reincorporação de Schwartzmann aos processos criminais.
Na ocasião, a maioria dos ministros Ministros acatou o pedido feito pelo Ministério Público Federal. O ex-presidente da Vale tem 100 dias contados a partir de 7 de maio para apresentar resposta às acusações.
Fábio Schwartzmann responde a duas ações penais, uma por crimes ambientais e outra por homicídio qualificado.
Com o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho, 270 pessoas morreram, sendo duas mulheres grávidas.
Agora 8:32. A seguir, Supremo marca julgamento de Eduardo Bolsonaro.
Flávio encerra agenda em Minas após 3 dias.
Ex-procurador-geral de Justiça confirma que vai disputar o governo do estado.
Você ainda não é associado ao Sindeac, embora faça parte das categorias que representamos, vá fazer uma visita ao Sindeac, na rua Jaceguai 164, no Prado. Conheça o departamento médico, a farmácia, a qualidade da assessoria jurídica. Vá ao clube de lazer ou visite o hotel em Guarapari. Depois converse com quem já é associado, porque chegou a sua hora. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, nesse mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
Pão de queijo é top, bom como antigamente.
Pão de queijo é top,
chega mais que tá quente.
Pão de queijo é top,
compartilhe a vida.
Pão de queijo é top.
Escuta essa mordida.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas. Eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual o remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda creio trilhas de futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD. Eu sou Matheus Simões, governador de Minas. E talvez você não me conheça, é normal, né? Ninguém presta atenção no vice. Mas talvez você também não conheça tudo que Minas conquistou nesses anos. O servidor voltou a receber em dia, fizemos 1 milhão de cirurgias pelo SUS por ano. O metrô chegou em Contagem e o do Barreiro está chegando. Ainda creio trilhas de futuro, levando cursos profissionalizantes para mais de 240 mil jovens. Agora que você já me conhece, vem comigo. Vem com a gente para o PSD.
8 horas e 35 minutos. Flávio Bolsonaro encerra a agenda em Minas Gerais.
O senador Flávio Bolsonaro do PL, que é pré-candidato à presidência da República, já está em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele participa da Fena Milho, que acontece na cidade. Antes de ir para lá, o senador passou o dia na região metropolitana de BH visitando pela manhã o CEASA, a Central de Abastecimento do Estado, em Contagem. Lá ele diz que quer prender ou neutralizar integrantes do PCC e Comando Vermelho. Em seguida, ele teve um encontro durante a inauguração de um comitê do PL, ainda em Contagem, e depois partiu para Betim. Lá, ele visitou as obras do aeroporto de Betim, no bairro Bandeirinhas. Conversou com trabalhadores ao lado do empresário e ex-prefeito da cidade, Vitório Medioli. Flávio elogiou o projeto e o empreendimento. Mas é em Patos de Minas que estão concentradas as expectativas sobre as articulações de construção de chapa para disputa do governo de Minas com o senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, na tentativa de construção de palanque no estado. O PL sinaliza que pode construir uma aliança com a legenda dele. E Flávio Bolsonaro tem em Pará de Minas um encontro com Cleitinho e uma reunião para tratar disso. Até agora, da parte de Cleitinho, não há decisão. Hoje é o último dia da agenda cheia de Flávio em Minas, que vai embarcar para São Paulo. Repórter Edilson Costa.
8 horas e 36 minutos. STF marca julgamento de Eduardo Bolsonaro. Boa noite, João Rosa.
Oi, Gustavo, boa noite para você, boa noite, Alan, e a todos que estão nos acompanhando aqui na Itatiaia. Isso mesmo, Gustavo, o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 16 de junho o julgamento da ação penal contra o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro. A data foi definida pelo presidente da primeira turma, o ministro Flávio Dino. No julgamento, os ministros vão decidir se condenam ou absolvem Eduardo Bolsonaro da acusação de coação no curso do processo. Segundo a denúncia, o ex-deputado teria atuado junto a autoridades dos Estados Unidos para pressionar ministros do Supremo e tentar interferir em processos e investigações que tramitam na corte. Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde fevereiro do ano passado e, para os investigadores, a permanência dele no exterior estaria ligada à articulação para influenciar processos envolvendo o seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, principalmente no processo sobre a tentativa de golpe em que Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Eu volto com vocês.
Ô João, ainda falando sobre a STF, a corte derrubou a idade mínima para aposentadoria especial em atividades insalubres, né? Que muda na prática?
Exatamente, Alan. Na prática, o Supremo Tribunal Federal derrubou um trecho da reforma da Previdência que exigia uma idade mínima para a concessão da aposentadoria especial. Esse benefício, Alan, é destinado a trabalhadores que atuam expostos a agentes nocivos para a saúde ou em atividades de risco. Com a decisão, volta a valer apenas o critério do tempo de trabalho nessas condições. Ou seja, o trabalhador poderá se aposentar após comprovar 15, 20 ou 25 anos de atividade especial, dependendo da função exercida, sem precisar atingir uma idade mínima. A maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro André Mendonça. Segundo ele, exigir uma idade mínima acaba obrigando o trabalhador a permanecer